carnavalesco Severo Luzardo, da União da Ilha.
Opa, obrigado.
É, apresentando um enredo denso, um enredo forte, né? Um enredo que já emocionou aqui o público da quadra, já na apresentação. Primeira pergunta é óbvia, né? Da onde surgiu a ideia, a inspiração para esse enredo?
É, sendo bem sincero com vocês, assim, ó, eu tenho uma equipe muito competente e meus assistentes, a gente já tinha passado vários enredos para o da Ilha analisar e tinha sempre uma questão de buscar um enredo patrocinado, até o momento que o presidente Ney nos falou que poderia seguir por um caminho afro. Nós já tínhamos preparado, a minha equipe tinha preparado 3 enredos afro. E aí analisei e seguimos por um caminho. Então, isso é um presente de uma equipe unida. Fomos, e aí, claro, foi tomando uma forma que não era pensada inicialmente. E depois, com a minha ida para a África, tudo ficou numa outra dimensão, porque foi um sentimento muito verdadeiro. Você tem a noção exata do que você está lidando, como você enxerga isso, como você visualiza e agora como a gente carnavaliza isso. Né? É por isso que eu hoje, eu acho que me emocionei de ver a quadra com tanta gente, não esperava essa receptividade, esse interesse, e eu acredito que para satisfação da diretoria teremos grandes sambas.
É, a grosso modo, a gente pode falar que Zaradembo é um enredo inédito, um enredo que explora algo que nenhuma escola de samba antes havia feito dentro da mitologia africana?
Sim, nós quando temos explanações no carnaval, enfim, existe sempre sincronismo com a nação Yorubá, porque é o que mais difundiu no Brasil. Então, nós preservamos a essência da nação Angola. É a primeira vez que entra um enredo na avenida culturalmente ligado a essa nação e falando exatamente os sentimentos dessa nação através dos seus inquices. Nós não fazemos sincronismo com as outras religiões.
Não tem nada de catolicismo, não tem nada do candomblé tradicional.
Nem é uma religião. Budus, nem dos candomblés.
Dos cultos de jeje, nagô, de nada.
Nós somos um conto do Quitembo, rei de Angola, senhor tempo, através da relação com o universo dentro do mundo contado das formas orais pelos sobas das tribos bantos.
E como fazer isso ser levado para a avenida em relação a visual, a material? Essa mitologia tão desconhecida do grande público, ela tem alguma diferença em relação a sinais, a totens, a elementos visuais em relação ao que a gente já está acostumado a ver, ou são bem similares?
Mas você, quando fala em alguns elementos, você fala, tem um elemento muito, uma divindade muito difundida aqui no Brasil, por exemplo. Vou fazer uma correlação, mas com muito cuidado. Tem uma divindade muito difundida no Brasil em relação à água, que tem seus dias homenageados e tem uma forma que se homenageia e que é muito simples e superficial. Mas nós, quando entramos nesse elemento da água, com essa divindade através, quando Quitembo toca, nós vamos nas profundezas entender isso. Nós vamos a questionamentos dessa água, como rituais, como a fonte da vida, como várias coisas, que muitas vezes não são pensadas, não são vivenciadas. Então, talvez a gente mostre, são sentidos de outras dimensões, através dessa cultura banto.
É um enredo bastante elaborado, um enredo, né, que faz as pessoas pensarem e como fazer isso chegar para os compositores de uma forma... Eu vi que a sinopse ela é bem descritiva, mas ao mesmo tempo já foi pedido que os compositores não sigam esse caminho tão descritivo.
Exatamente assim, ó. Se não tiver o entendimento, por isso que nós fizemos um vídeo e eu fui muito explícito o tempo inteiro, tem que ser tocado pela emoção, tem que ser tocado no coração. Senão a gente não consegue falar as relações do tempo com o universo. É, se você parar para entender, e nisso tem coisas muito bonitas da cultura banta assim, o vento move a semente, cai na terra, frutifica, e aquilo a gente alimenta os nossos deuses, as nossas entidades, as nossas divindades, para que eles sejam nutridos e nos mandem energia para que tenhamos uma vida melhor. Então é muito lindo essas relações de troca com o sagrado, o profano, com o céu, com a terra. E é esse o entendimento que você tem que se entregar, para que você entenda através das emoções esse enredo. Senão nós vamos fazer uma colagem de internet e que não é bem-vinda nesse caso.
Planejamento de carnaval como está? Agora a sinopse na rua, figurino já está andando, barracão. Como é que a gente está agora nesse início de julho com a União da Ilha para o carnaval de 2017?
Bom, nós tivemos um tempo demasiado da diretoria na decisão do enredo. Tudo bem, ainda bem que o final foi feliz. Mas eu sou um carnavalesco que começo com uma certa antecedência, tenho um planejamento. Então, no momento que me sinalizou que seria esse, era uma parte da equipe paralela fazendo a pesquisa, finalizando a sinopse, a outra já iniciando os desenhos, uma outra iniciando já ao menos o primeiro carro alegórico. Então, as coisas estão correndo em paralelo. Passado o capítulo de hoje, que já está, apertou o botão, lançou a sinopse, né, na internet para todo mundo. Então agora isso saiu e agora é focar exatamente na estética, na construção propriamente dita do carnaval. Ah, para alívio de vocês, os protótipos começam a ser executados na segunda-feira próxima.